Boa noite, sejam muito bem-vindos à Rede, uma alegria ter você aqui com a gente nessa noite. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Os Sete Passos da Cruz, uma jornada de transformação. Nessa série nós temos olhado com mais atenção para esse momento da crucificação. Jesus permaneceu 6 horas vivo, das 9 da manhã às 3 da tarde, crucificado no madeiro. Nesse período de uma dor inexplicável, Jesus declarou 7 frases, breves, curtas, mas frases de grande significado para nós. E nós temos olhado para elas com atenção como marcos na nossa jornada de conhecer a Deus, porque através de cada uma dessas frases nós podemos compreender melhor a grandeza do amor de Deus por nós. E à medida que nós nos aproximamos dele e compreendemos o que ele fez, nós somos transformados. Por isso é mais do que uma série de mensagens, é uma jornada de transformação. A primeira palavra que nós trabalhamos em nossa série foi uma palavra de perdão, um passo de perdão, onde Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Depois, uma palavra de salvação, onde Jesus Cristo disse sobre aquele criminoso ao seu lado: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Depois, uma palavra de amor, quando Jesus demonstrou cuidado pela sua mãe Maria, ali na cruz. Jesus tira o olhar de si mesmo e coloca sobre sua mãe, provendo para ela cuidado, dizendo: mulher, este é seu filho. E ao discípulo amado João, ele disse: esta é a sua mãe. Então Jesus ali nos traz um vislumbre de uma nova comunidade que está surgindo, uma comunidade espiritual chamada igreja, constituída por uma família de muitos irmãos, irmãs, pais, mães, filhos e filhas. Depois nós falamos sobre esse passo, essa palavra do abandono, e de todas as palavras que estudamos até aqui, essa foi a descoberta mais chocante, quando Cristo disse: meu Deus, por que me abandonaste? Momento em que Jesus, que tinha uma relação de amor eterna com o Pai, tudo que o Filho tinha era o Pai, tudo que o Pai tinha era o Filho, a relação de amor deles era a maior força que existe. E nesse momento essa relação foi rompida, porque Cristo levou sobre si o nosso pecado, e Deus, que é santo, 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 derramou sobre Cristo toda a sua ira, toda a sua justiça. Cristo foi o nosso substituto naquela cruz. Mas hoje nós continuamos a nossa série falando sobre essa palavra, esse quinto passo, que é um passo de humanidade. Semana que vem nós vamos trabalhar as últimas 2 frases, quando Jesus disse: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali nós vamos celebrar um culto de Páscoa com esse passo, essa palavra de vitória. Nós vamos celebrar a vitória de Cristo na cruz, sua morte e sua ressurreição. Será um culto especial, eu quero te convidar para vir participar, convidar teus amigos, familiares. Nós teremos aqui também a presença do coral da Rede, então será muito emocionante. Venha participar no domingo que vem. Mas hoje, no penúltimo passo da nossa série, eu gostaria de falar sobre essa palavra em João 19:28, quando Jesus disse: tenho sede, tenho sede. Talvez de todas, a expressão, a frase mais curta que ele disse, aliás, no grego apenas uma palavra, na tradução para o português, 2 palavras. O que nós podemos aprender através desse momento de Cristo na cruz, onde Ele pede por água, onde Ele diz: tenho sede? Para isso eu gostaria de ampliar um pouco o nosso texto e te convidar a analisar melhor o contexto. João 19, 28 e 29 diz: Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e a colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Jesus provavelmente está desidratado. O corpo humano, ele pode sobreviver sem comida por 3 a 4 semanas, mas sem água, o nosso corpo resiste no máximo a 3 a 4 dias. Jesus está passando por um momento difícil, porque ele não tinha dormido aquela última noite. Ele tinha sido traído por Judas, levado preso pelos soldados romanos, então acusado no tribunal judaico por blasfêmia e levado como um rebelde para o tribunal romano, ali sentenciá-lo com a condenação da crucificação, a pior condenação que existia naquela época, a condenação de um criminoso, um homem inocente, o autor da vida, condenado como um criminoso. E ali então, depois de ser condenado, ele passou por açoites. Jesus perdeu muito sangue e Jesus perdeu muita água do seu corpo. E quando nós estamos desidratados, nós começamos a ter dor de cabeça, nós começamos a ter cãibras no corpo, nós começamos a ficar mais letárgicos e o nosso cérebro simplesmente desliga. E uma das maiores causas de fadiga é, sem dúvida nenhuma, a desidratação. Muitas vezes o que nós estamos precisando é simplesmente tomar água e ter uma hidratação correta. Agora, o que é chocante é descobrir que o Deus criador da água, o Deus que criou os elementos H2O, o Deus que é a fonte de vida e água viva, teve sede. O que nós podemos aprender através da sede de Jesus? A primeira coisa que nós podemos aprender, a primeira coisa que a sede de Jesus significa, é que Jesus era verdadeiramente humano. O fato de Jesus ter sede mostra, revela a nós que Jesus era humano. Veja o que diz a palavra de Deus, Filipenses 2, 7 e 8 diz: em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. O versículo anterior nos traz um contexto dizendo o seguinte: não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Ele é Deus, mas ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas, pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. O Rei dos Reis, o Deus do universo, dono de toda a glória, todas as coisas que foram criadas pertencem a Ele. Colossenses 1,15 diz que tudo foi criado por Ele e tudo foi criado para Ele. E então o Rei da Glória nasce como um bebê, encarnado em forma humana. Precisa ser alimentado, precisa aprender a falar. O Rei da Glória nasce numa estrebaria, nasce numa manjedoura, no lugar onde os animais se serviam, se alimentavam. Ali nasce o nosso Deus, nessa forma de escravo, nessa posição abaixo de nós, Ele veio para nos servir. Como disse Billy Graham, sem dúvida nenhuma, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. O maior acontecimento da história foi Deus descer e pisar na terra. Você consegue imaginar isso? Deus Emmanuel, diz a palavra. Deus conosco. Deus entre nós. Deus vivendo como um ser humano qualquer. Isso significa que Jesus, ele tem agora duas naturezas. Ele tem a sua natureza divina, ele é 100% Deus, mas agora encarnado em forma humana, ele é 100% também humano. Nós chamamos na teologia isso de união hipostática. E é muito importante que a gente entenda que Cristo uniu essas duas naturezas completamente. Porque infelizmente existem ideias erradas a respeito de Jesus. Existem pessoas que acreditam que Jesus nada mais era do que Deus em pele humana. Pessoas que acreditam que na verdade Jesus parecia homem, mas não era homem, era Deus numa casquinha de ser humano. No passado a igreja combateu uma heresia, o docetismo. Docet é o grego que significa parece. O docetismo eram homens que pregavam que Jesus Cristo parecia homem, mas não era, era Deus. O seu corpo na verdade aqui na terra era apenas uma ilusão entre nós. Nós precisamos combater, nós precisamos refutar essa ideia, porque a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo precisava vir a esse mundo e viver na forma humana em sua totalidade, experimentar a natureza humana em sua totalidade, exceto o pecado. A Bíblia diz que Jesus Cristo passou por todo tipo de tentação e sofrimento que nós enfrentamos, com a diferença de que ele nunca pecou. E sabe, eu acho que uma das razões pela qual a série que tem feito tanto sucesso, a série The Chosen, ela é bacana, porque ela veio contribuir com essa verdade de que Jesus é 100% Deus, mas 100% humano. Porque até então as outras representações de Jesus apontavam para um Jesus que não parecia tão humano. Era um Jesus muitas vezes distante. E esse Jesus apresentado pela série é um Jesus mais próximo. É um Jesus mais real. É um Jesus verdadeiramente humano, um Jesus que sorri. Um Jesus que conta piada, um Jesus que abraça, um Jesus que dança. Um Jesus que chora. E nós nos identificamos com Jesus, nós então nos apaixonamos por esse Jesus, não é? E de fato, essa foi a ideia dos autores da série The Chosen, criar a ideia de um Jesus humano, para que a gente pudesse entender de fato quem ele realmente era. Mas infelizmente, muitos líderes e pastores têm se levantado contra a série The Chosen. Pessoas que dizem que nós não podemos assistir essa série. Então muitos membros da nossa igreja têm me enviado perguntas dizendo isso: Thiago, nós podemos assistir The Chosen? Veja esse vídeo do fulano, do pastor ciclano. E eu vi alguns vídeos, e o que eu posso dizer é que todos os argumentos extremamente frágeis, fracos, superficiais, como por exemplo, você não pode assistir The Chosen porque a produtora de The Chosen é mórmon. E é fato, a produtora Angel, que faz a produção The Chosen, dentre tantas outras produções que eles também fazem, é uma produtora mórmon. Mas o Dallas Jenkins, que é um diretor da série, idealizador da série, é filho de um homem muito temente a Deus, estudioso da vida de Cristo. A família dele vive no cinturão da Bíblia, que é a região sul dos Estados Unidos, uma região extremamente conservadora, conhecida por igrejas bíblicas e fundamentadas na palavra. E essa é a história do Dallas Jenkins, que criou essa série, mas ao mesmo tempo teve a ideia de criar também uma ficção a partir de fatos bíblicos. Então, o Dallas Jenkins, ao se reunir com estudiosos e teólogos, profundos conhecedores da cultura judaica, presumiu como poderia ter sido a história de Jesus por meio dos fatos apresentados pela palavra de Deus. O segundo argumento usado por muitos desses pastores é de que o segundo mandamento dos 10 mandamentos diz: não farás para ti imagem ou escultura de Deus. The Chosen faz uma imagem de Jesus e não, nós não podemos fazer imagem de Jesus. Veja, isso é usar o texto completamente fora do seu contexto. E é triste ver pastores que se dizem tão bíblicos fazendo isso. Se fosse verdadeiramente assim, nós jamais poderíamos assistir qualquer filme sobre Jesus, como por exemplo a Paixão de Cristo ou aqueles filmes que nós assistíamos no passado. Não é sobre isso esse princípio do segundo mandamento: não farás para ti imagem. Então, o que eu quero dizer com isso é que, se lá no Oriente Médio nós temos os xiitas, aqui no Brasil nós temos os xaatos, né? E respondendo a você que tem dúvidas, e respondendo aos xaatos, eu quero dizer que você pode assistir The Chosen, sim, você pode, mas três considerações, três cuidados que você deve tomar. O primeiro: não se iluda, não se confunda, o Jesus da série não é o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus é infinitamente maior, infinitamente melhor, infinitamente mais majestoso, santo e glorioso. Então, o que eu quero evitar é que você não se decepcione quando chegar lá no céu e se aproximar de Jesus e não reconhecê-lo, porque não é o Jesus do The Chosen. Não se apegue a esse ator. Segunda coisa que eu gostaria de te dizer é: não apoie sua fé na série, mas na Bíblia, porque nós temos um problema. Nós somos preguiçosos e nós costumamos substituir essas séries. Nós acabamos aprendendo através da série, não aprendendo através da palavra de Deus. E veja, a série não é inspirada por Deus, a série é apenas uma ficção, e nós precisamos aprender a discernir o que ali é ficção e o que é a verdade bíblica. A palavra de Deus, a Bíblia, é 100% inspirada por Deus, a série não. Mas ainda assim a série é especial, porque ela nos ajuda a enxergar, ela nos ajuda a se aproximar da história bíblica que os evangelistas, através dos evangelhos, estão tentando compartilhar conosco. E sim, eu recomendo a série, mas o meu incentivo é que a série te leve na direção da palavra de Deus, te inspire, te instigue a estudar mais e conhecer mais profundamente o Cristo verdadeiro que é revelado nas Escrituras e na palavra de Deus. E por último, consideração: não aceite tudo que você vê, examine tudo com discernimento. 1 Tessalonicenses 5 diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Isso significa que maturidade é você saber analisar tudo com critério, com discernimento, e reter o que é bom, e questionar, rejeitar o que não é bom. Essa é a nossa postura cristã. A postura de cristão imaturo é a postura do pode ou não pode. Pode ou não pode? Isso é postura de crente maturo. A postura do crente maduro é: eu vou analisar, eu vou receber o que é bom, eu vou rejeitar o que é ruim, e o meu crivo, o meu fundamento será a palavra de Deus. Porque se nós formos usar esse critério do não pode, porque é uma produtora mórmon, então nós não podemos mais ver filme nenhum de Hollywood, porque são produtoras dirigidas por homens que são ateus, às vezes até satanistas, ou que são de outras religiões, pessoas que não conhecem a Deus. Nós não vamos mais poder ouvir música, e tem muito crente que fala assim: ah, eu não ouço música do mundo. Pois bem, eu não conheço outro tipo de música além de música do mundo. A questão é que nós precisamos aprender a julgar, examinar e reter o que é bom e rejeitar o que é ruim. Se nós levarmos esse princípio a sério, nós não podemos mais usar nenhum tipo de roupa. Nós não podemos usar roupa da C&A, porque foi feita por um não cristão, porque foi feita por alguém que não ama a Deus. Ou seja, nós estamos no mundo e nós podemos usar muitas dessas coisas, assistir alguns desses filmes, mas nós precisamos ser criteriosos com essa postura madura de conhecer a palavra e analisar tudo o que vemos e ouvimos e vestimos com discernimento. Portanto, você pode assistir a série The Chosen. É muito especial ser ali impactado por esse Jesus tão humano, mas um Jesus que sofreu. O texto continua dizendo, Filipenses 2 diz que ele veio em forma humana e ele humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você consegue entender a humilhação que é para Deus deixar o seu trono glorioso, a adoração eterna que Ele recebe dos anjos que declaram que Ele é santo, santo, santo. E então Ele pisa na terra, e Ele precisa ser contido pelo corpo humano, e Ele precisa aprender a escrever. O Deus onisciente aprende a escrever. O Deus que é onipotente precisa ser alimentado pela sua mãe. Ele humilhou-se. Eu nunca vou esquecer a história do diretor da Visão Mundial, quando naquela tragédia do tsunami lá na Indonésia, ele foi chamado para representar a organização e compartilhar sobre o que estava acontecendo lá e levantar as necessidades. Então ele foi até a Indonésia, ele desceu do avião, e quando ele pisou na terra na Indonésia, ele conta que foi uma cena terrível, o que ele viu, o que ele sentiu, porque havia um cheiro de podridão, havia um cheiro de morte, haviam cadáveres espalhados por toda a morte, montes de corpos que eram erguidos para poder cuidar daquelas pessoas que tinham sido vítimas fatais daquelas ondas do tsunami. E ele disse que aquilo embrulhou o estômago dele. Chegou a hora do almoço, eles chegaram no local para almoçar, e ele se retirou de todos, ele foi numa salinha sozinho, e ele começou a orar a Deus, e ele disse: Deus, para mim já chega, eu não aguento mais ver essas cenas terríveis, eu não aguento mais sentir esse cheiro de morte no meu nariz. Então ele conta que Deus se voltou para ele e disse o seguinte no coração dele: será que você não é capaz de ver por um dia o que eu vejo todos os dias? Será que você não é capaz de sentir por um dia o cheiro que eu sinto todos os dias? Você imagina o que é Deus, além de ver tudo o que acontece aqui na terra, vir viver entre nós e sofrer e padecer? Ele se humilhou, ele foi obediente até a morte de cruz, a morte de um criminoso, o Rei da Glória, inocente, santo, 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 morto como um assassino, morto como um criminoso. Esse é o nosso Deus. Portanto, Jesus sofreu plenamente. É por isso que é importante nós entendermos que Ele era 100% humano, porque Ele experimentou a dor em sua totalidade. Isso traz mais intensidade às suas dores, que eu resumi nos 5 C's da jornada, do trilho da crucificação, desde os açoites que ele recebeu através do chicote romano, da coroa que foi colocada em sua cabeça, da cruz na qual ele foi pregado, através desses cravos que foram colocados em suas mãos, em suas pernas, e através do cálice que ele precisou beber, que sem dúvida nenhuma foi de longe a maior dor, uma dor profunda, inexplicável, porque Jesus Cristo bebeu do cálice da ira de Deus, e Ele orou no Getsêmani dizendo: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Esse cálice representa a ira de Deus. Jesus Cristo bebeu até a última gota da ira de Deus, para que eu e você nunca precisássemos provar desse cálice. O nosso cálice é outro cálice. O nosso cálice é o cálice que transborda, como o de Davi: meu cálice transborda. O nosso cálice transborda de amor, de misericórdia, de bondade, porque Cristo bebeu o cálice da ira, porque Cristo levou sobre si a nossa condenação, porque em Cristo a justiça de Deus foi satisfeita. O nosso substituto. Eu lembro que quando o filme A Paixão de Cristo foi lançado, um grande jornalista da minha cidade, ele fez um artigo dizendo: é simplesmente impossível que um homem tenha passado por tudo aquilo que Cristo passou. Ou seja, essa história não é verdade. E ao longo dos anos, ao longo desses últimos séculos, muitas pessoas têm tentado criar uma ilusão, uma ficção em torno desse fato histórico, tentando desmanchar, tentando destruir a verdadeira história, a linda história daquilo que Deus fez por nós. É super interessante, tem feito isso, e mais do que isso, outras religiões têm feito isso. O Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, o Alcorão, para você ter uma ideia, foi escrito 600 anos depois de Jesus. 600 anos depois de Jesus, a Bíblia foi escrita, começou a ser escrita 2500 anos antes do Alcorão. Isso significa alguma coisa, não significa? E no Alcorão, tentando desconstruir essa ideia de Jesus, O profeta disse: eles dizem, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Alá. Na verdade, eles não o mataram, nem o crucificaram, mas foi uma simulação. E na verdade, aqueles que discordam sobre isso estão em dúvida. Eles não têm conhecimento sobre isso, exceto a seguinte suposição: eles não o mataram, com certeza. Ou seja, o que os muçulmanos tentam dizer é que Deus jamais assumiria a forma humana, e que se assumisse a forma humana, Ele jamais poderia morrer. Mas foi o que aconteceu. E existe um historiador do primeiro século, muito antes do Alcorão ser escrito, Flávio Josefo escreveu um livro sobre a história de Israel. Ele é um judeu com cidadania romana. Ele nasceu em 37 depois de Cristo, muito próximo da época de Jesus, e morreu aos 100 anos depois de Cristo, ou seja, ainda no primeiro século, muito mais próximo que o profeta que escreveu o Alcorão. E esse historiador, que não é cristão, ele disse o seguinte sobre Jesus: nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte. É um fato histórico, comprovado não apenas por um historiador como Flávio Josefo, mas como outros historiadores, como Lucas o evangelista, Mateus, Marcos, discípulos de Jesus, que foram testemunhas oculares. Ou seja, a nossa fé não é uma fé cega, a nossa fé não é uma fé burra, a nossa fé é uma fé que está fundamentada em fatos reais. O nosso problema é que somos preguiçosos e não estudamos e não buscamos compreender mais a fundo. Mas como disse Augusto Nicodemos, Jesus Cristo morreu na cruz para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Então nós precisamos começar a estudar mais e compreender que nossa fé faz todo sentido. E vou te dizer mais: Jesus Cristo não somente sentiu a dor em sua totalidade por ser 100% humano, mas veja o que Marcos diz sobre ele. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, ofereceram-lhe, pouco antes da crucificação, ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. O que significa isso? O vinho misturado com mirra era um narcótico, era uma espécie de droga, e os soldados romanos ofereceram isso a Jesus para que ele não gritasse tanto na cruz. Os soldados não estavam preocupados com Jesus e o sofrimento dele, estavam preocupados com o seu conforto, porque a crucificação era um momento excruciante, durava horas e horas e horas, até dias, e os soldados tinham que ficar ali até o final para retirar os corpos e garantir que ninguém viesse libertar um daqueles criminosos. Então os soldados, para não ficarem ouvindo os gritos e gemidos daqueles homens na cruz, eles davam para eles essa bebida que era um narcótico. Mas Jesus recusou, diz o texto bíblico. E por que Jesus recusou? Porque Jesus queria sentir cada grama da dor. Jesus queria estar pleno de todas as suas faculdades, em toda a sua humanidade. Em plena humanidade, Cristo padeceu. Primeira verdade que aprendemos através da sede é que Jesus era verdadeiramente homem. Segunda verdade que aprendemos é que Jesus era o Salvador prometido. João 19, 28 diz: Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: estou com sede. Para cumprir as Escrituras, conforme as Escrituras diziam, Jesus cumpriu isso na cruz dizendo: estou com sede. O que significa isso? Por milhares de anos antes, ao longo da história do Antigo Testamento, Deus, desde Adão e Eva, foi anunciando que Ele enviaria um Salvador, que Ele enviaria o Messias, que Ele enviaria o ungido, o escolhido, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. E todos aqueles outros cordeiros e todo aquele sistema religioso, ritual, sacrificial, nada mais era do que uma sombra, uma figura que apontava para uma realidade que estava por vir em Cristo Jesus. E existem no Antigo Testamento muitas profecias sobre Cristo, mais especificamente 380 profecias. Sabe por quê? Porque muitos homens vieram dizendo que eram o Messias. Então o Sinédrio tinha uma equipe que era tipo o FBI do Messias, que ia até lá e averiguava se aquela pessoa cumpria todas as profecias e características que foram dadas por Deus para nós reconhecermos o Salvador prometido. E adivinha? Cristo cumpriu cada uma delas. Das 380, eu quero te mostrar 13 rapidamente. Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. Primeira, Miqueias 5:2, centenas de anos antes, disse que Jesus nasceria em Belém. Disse que Jesus teria que fugir com sua família para o Egito. Oséias 11:1 diz isso, e Mateus capítulo 2 confirma essa profecia. Criação em Nazaré, ele seria nazareno, cresceria em Nazaré. Jeremias 31:15, ele realizaria milagres, ele ressuscitaria mortos, ele ressuscitou Lázaro. Ele seria traído por um amigo, Judas, um dos seus discípulos. Ele seria falsamente acusado, sendo inocente. Ele seria acusado. Ele morreria numa cruz. Salmo 22 diz que ele morreria numa cruz. Ele seria torturado, diz o Salmo 22, e os torturadores apostariam por suas roupas. Isso aconteceu. Os evangelistas mostram que antes da crucificação apostaram pelas roupas de Jesus. Seus ossos não seriam quebrados, e apesar de todos os açoites e flagelos, nenhum dos ossos se quebrou. Ele seria enterrado no túmulo de um homem rico, Isaías 53:9 diz isso, e Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, diz o Novo Testamento, um homem muito rico, que era membro do Sinédrio, que era alta classe judaica. Esse homem ofereceu o túmulo dele, que nunca tinha sido usado, para que as mulheres e os homens pudessem pôr o corpo dele lá. Ou seja, Jesus cumpre todos os requisitos, voltará à vida 3 dias depois, Jesus vai ressuscitar depois de 3 dias. E por último, não uma lista exaustiva, porque são 380 profecias, o oferecimento de vinagre quando sedento. Uma profecia de que ele teria sede, e de que ele pediria por água, e que ofereceriam vinagre para ele. Mas eu quero te chamar a atenção para esse momento. Eu quero que a gente agora use uma lupa aqui para olhar um pouco com atenção para isso e para o significado figurativo desse momento. Porque lá no Antigo Testamento havia um momento em que o povo estava sendo libertado do Egito através da pessoa de Moisés. Deus enviou 10 pragas, e a última praga era a praga do anjo da morte, que passaria por todas as casas e famílias, mas as casas que tivessem nos umbrais das portas o sangue do cordeiro aspergido e untado, essas casas estariam protegidas, salvação por meio do sangue do cordeiro. Agora, você consegue imaginar essa cena? Esses cordeiros sendo mortos, e veja o que diz o texto, nessa Páscoa, essa foi a primeira Páscoa no Egito, que significa passagem, porque o anjo passou. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramos de sopo e molhem-no com o sangue, usando o esopo, presta atenção nisso, usando o esopo, passem o sangue nos batentes laterais, no alto da porta das casas, ninguém saia de casa até o amanhecer. O esopo era uma planta que era usada não somente nesse momento, mas foi usada nos rituais do templo para purificar os animais, purificar e aspergir os sacrifícios. O esopo era usado para isso. Então, nesse momento, eu fico imaginando, você consegue imaginar isso? Ovelhas são criaturas tão dóceis, criaturas tão frágeis, criaturas tão fofinhas. E imagina essas crianças vendo essa cena, o pai matando a ovelha, pegando o sangue da ovelha e passando nos umbrais das portas. Por que Deus faz algo tão chocante? Por quê? Eu nunca vou esquecer quando eu fui para o Rio Grande do Sul, num acampamento em Caxias, e era um acampamento de Páscoa. E no final, quando eu cheguei no aeroporto, o pessoal foi me buscar numa Kombi. E quando eu entrei na Kombi, para minha surpresa, tinha uma ovelha dentro da Kombi. E eu sentei logo no banco da frente, atrás da ovelha. A ovelha, durante todo o trajeto até o acampamento, ficou cheirando meu cangote. Enquanto isso, eu fui me afeiçoando à ovelha, né? Fui criando ali uma amizade, uma intimidade, curtindo a ovelha. E todos nós colocamos apelido na ovelha, era Amé. Todo mundo conhecia Amé, todo mundo queria tirar foto com Amé, todo mundo queria fazer selfie com Amé, todo mundo queria passar a mão e fazer carinho na Amé. Mas eu lembro quando chegou o último dia, o domingo do acampamento, e eu terminei de pregar e eu desci do púlpito. E aí um dos líderes do acampamento subiu e disse o seguinte: olha, para que a gente possa ter uma ideia de como era o sacrifício e aquilo que representa o sacrifício, agora nós queremos que vocês olhem para trás. E no momento em que nós olhamos para trás, nós vimos a Mé em cima de uma mesa, com o seu pescoço completamente aberto e o sangue derramava, pingava no chão. Foi uma cena chocante. Eu não vou entrar nos méritos da questão daquilo que, da ilustração que eles fizeram, mas o que eu lembro é que aquilo foi extremamente chocante. E a pergunta é: por que Deus permite que famílias e crianças passem por algo tão chocante? Sabe por quê? Porque Deus quer nos mostrar a maior verdade da história, a verdade daquilo que Cristo faria, o verdadeiro Cordeiro de Deus. João 19:29 diz: havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que soparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Nesse momento figurativo, qualquer judeu poderia olhar e entender: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro sacrifício. E o sangue desse Cordeiro, sem mácula, sem defeito, sem mancha, sem pecado, foi derramado sobre nossas vidas. Ele é o Cordeiro de Deus. Portanto, essa história nada mais era do que uma metáfora, uma sombra que apontava para a verdadeira realidade daquilo que um dia Deus faria com seu próprio Filho na cruz. E o sangue de Jesus foi derramado sobre nossas vidas. Que Deus! Jesus é o Salvador prometido. Ele cumpriu todas as profecias. É Ele, não há dúvida. Terceiro lugar, a sede de Jesus significa que Deus nos ama profundamente. O fato de Cristo ter passado pelo que Ele passou, o fato de Jesus Cristo ter passado pela desidratação e por todo tipo de aflição, mostra que Deus nos ama profundamente. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Mas Deus nos prova, Deus provou que nos ama. Uma das coisas que mais me entristece é quando eu ouço alguém falando: eu tenho pedido a Deus um sinal do seu amor, eu tenho pedido que Deus mostre para mim se Ele se importa com a minha vida. Pois deixa eu te perguntar, que prova maior Deus pode te enviar, se não a morte do próprio Filho dEle, levando sobre si a tua condenação, dos teus pecados? Era você e eu que merecíamos estar ali. Jesus é nosso substituto. É isso que é a salvação. Sabe, essa semana eu estava lendo a história dessa jovem que sofreu um acidente há cerca de 25 anos atrás, um dos maiores acidentes aéreos da história dos Estados Unidos. Um avião caiu na cidade de Detroit e morreram 154 pessoas. A única sobrevivente é essa jovem, que na época tinha 4 anos de idade. Seu pai morreu, seu irmão morreu, sua mãe morreu num acidente. E por espanto dos bombeiros e dos resgatadores, quando eles chegaram até os destroços, eles encontraram essa menina com 4 anos no meio dos destroços. Eles ficaram assustados. Mas nas palavras dela, o que eles puderam entender é que a mãe daquela jovem, quando viu que estava prestes a acontecer o acidente, ela se levantou da sua cadeira, ela parou na frente da menina e ela cobriu essa menina com o seu corpo. E muito provavelmente o que aconteceu é que o seu corpo absorveu todo o impacto para que essa menina pudesse ter a sua vida preservada. Eu acho essa cena tão linda, porque foi exatamente isso que Cristo fez por mim e por você. Ele se colocou entre Deus e nós, e Ele nos cobriu com o seu amor, Ele nos cobriu com o seu sangue, e Ele absorveu toda a condenação, toda a ira de Deus, e todo julgamento e toda justiça foi lançada sobre Ele, para que nós pudéssemos receber o amor incondicional de Deus. Como diz o Billy Graham, Deus provou o seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado ali sangrou, ali morreu, foi Deus dizendo ao mundo: eu te amo. Eu te amo. Minha pergunta diante desse amor é: qual será a sua resposta? Esse grande amor exige uma resposta. Nós não podemos ser indiferentes. Quando nós compreendemos a grandeza desse amor, nossas vidas são transformadas. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, ele disse: pois o amor de Cristo nos constrange e Ele nos impulsiona a viver uma nova vida para Ele. Esse amor mudou a sua vida? Porque é impossível conhecer Jesus e continuar sendo o mesmo. Nós não podemos nos isentar, nós não podemos permanecer onde estamos. Esse amor exige uma resposta. O fato de você não responder já é uma resposta. Você está rejeitando. Como disse Steve Lawson, se Jesus não te mudou, então o Jesus que você conheceu não é o Jesus da Bíblia. Sim, essa graça, esse amor, para nós não custou nada. É graça, mas para Deus custou tudo. Ele entregou tudo que Ele tinha. Tudo que Ele tinha era o Filho, e Ele entregou por nós. Então, se esse amor não gera mudança, transformação, se isso não te faz compreender a grande responsabilidade que nós temos diante desse amor, de viver uma nova vida, então já não resta mais nada. Portanto, eu gostaria de sugerir duas respostas que nós podemos dar ao amor de Deus na cruz, demonstrado através de Cristo Jesus. Duas respostas que nós devemos dar a Jesus. A primeira resposta: nós devemos parar de procurar satisfação em outros lugares. Pare de procurar satisfação em outros lugares. O texto de Jeremias 2,13 diz: pois meu povo cometeu duas maldades. Está falando sobre o povo de Deus na história de Israel, no Antigo Testamento. Mas é a mesma história que se repete hoje no povo de Deus. Ele diz: abandonaram a minha fonte de água viva. Deus é a fonte de água viva. E Ele fez o que fez na cruz para garantir que eu e você não precisemos mais ter sede espiritual. Ele garantiu que nós estaríamos satisfeitos e teríamos uma vida abundante, mas nós rejeitamos a fonte de água viva e nós cavamos para nós mesmos cisternas rachadas que não podem reter água. Cisternas rachadas. Nós substituímos a fonte da água viva por outras cisternas, por outras coisas que não retêm água. Nós substituímos por um cônjuge, pelo casamento, por um marido, por uma esposa, e aí você se casa na expectativa de que agora você vai se realizar pessoalmente, porque o teu sonho era se casar e você realizou o maior sonho da tua vida, então você se frustra, porque teu marido é uma baita cisterna rachada, tua esposa é uma cisterna rachada, porque o cônjuge não foi colocado na tua vida para ser tua fonte de satisfação. Porque o casamento não foi colocado na tua vida para ser a fonte de água viva que te satisfaz e te realiza completamente. Não foi para isso. Nós abandonamos e substituímos o doador das coisas pelas coisas. Mas entenda, Deus fez o que fez na cruz para garantir que nós estejamos completamente supridos em todas as áreas da nossa vida. Veja o que diz Filipenses 4,19: e esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades, todas as nossas necessidades emocionais, espirituais, serão supridas por Deus. Veja, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus, riquezas gloriosas nos foram dadas em Cristo Jesus, mas nós não estamos desfrutando, porque nós não compreendemos que riquezas gloriosas são essas. Que riquezas gloriosas são essas? São os bens materiais? É riqueza? É dinheiro? Como disse o Sproul, o falso evangelho diz que as bênçãos são carros, dinheiro e status, mas o verdadeiro evangelho diz que a nossa bênção é Cristo. Nós somos abençoados em Cristo, e em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. O versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 32 diz: se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, que é o que ele mais ama, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Por que você duvida de Deus? Por que você questiona Deus? Por que você anda tão insatisfeito? Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo basta. Veja o que diz o Josemar Bessa: a mensagem do Evangelho não fala sobre tudo dar certo na sua vida. Fala que Jesus vai ser suficiente, não importa o que aconteça. A mensagem do Evangelho não é que tudo vai dar certo, não é que você não vai se divorciar, do seu marido não vai se separar. Talvez você passe pela separação e será doloroso, mas se passar, Jesus será suficiente. Talvez você nunca se case, mas se não casar, Jesus será suficiente. Talvez você nunca possa ter filhos, mas se você não tiver filhos, Jesus será suficiente. Talvez você nunca alcance o sucesso na carreira que você tanto almeja, mas ainda que você não alcance, Jesus Cristo basta. Nós não cantamos isso hoje aqui? Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. Pois bem, isso é uma verdade em nossas vidas ou é uma mentira? Nós estamos mentindo? Jesus Cristo basta ou não basta? É Jesus Cristo e mais alguma coisa? E algo mais? É Jesus Cristo e bens materiais? É Jesus Cristo e seguidores e curtidas nas redes sociais? Jesus Cristo basta ou não basta? Ele é suficiente ou ele não é suficiente? O nosso problema é que nós substituímos a fonte de água viva por cisternas rachadas que não retêm água. E como diz o texto bíblico de João 4, 13 e 14, Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Esse é o nosso problema, nós temos ido à fonte errada. Estamos buscando a felicidade, a satisfação nas coisas erradas, e nada disso satisfaz. São cisternas rachadas que produzem uma ânsia cada vez maior e uma satisfação cada vez menor. Temos rejeitado a fonte de água viva. Quem bebe dessa fonte voltará a ter sede. Foram as palavras de Jesus àquela mulher do poço, a mulher samaritana, que já tinha passado por 5 casamentos e agora estava com o 6º homem, que nem marido dela era. Ela estava buscando em relacionamentos satisfazer a sede da sua alma. E Jesus diz: não dá certo. Mas no dia que você beber da água que eu tenho para te dar, rios de água viva fluirão de dentro de você. E você nunca mais precisará beber, você estará insatisfeita. Sabe por que você é insatisfeito, insatisfeita no casamento, insatisfeito em várias áreas da tua vida? Porque Cristo não é suficiente para você. Essa é a verdade. Eu nunca vou esquecer de uma propaganda do passado, talvez você lembre dessa propaganda da Sprite: imagem não é nada, sede é tudo. Obedeça a sua sede. E talvez até a Sprite estava certa, porque a Sprite é gostoso. Na hora que nós estamos com sede física, a Sprite, ela sacia a nossa sede. Porém, nós seres humanos, a Bíblia diz que nós temos uma sede espiritual. A Bíblia diz que, Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem um anseio. pela eternidade, pelo transcendente, e nada satisfaz. E a gente fica tentando tapar esse grande buraco dentro de nós com um casamento. A gente acha que a nossa sede é de casar. A gente acha que a nossa sede é uma sede por uma carreira satisfatória, bem sucedida. A gente acha que a nossa sede, o que nós precisamos é, na verdade, de um corpo perfeito. E quando eu tiver o corpo perfeito, então eu vou ser feliz, eu vou estar satisfeito comigo mesmo. E aí você investe o dinheiro que não tem, o tempo que não tem, para desenvolver o corpo perfeito, para se sentir melhor. Mas nunca é o suficiente, porque é uma cisterna rachada. E veja, o casamento não é um problema em si. O trabalho não é um problema em si. O corpo que nos foi dado não é um problema em si. O problema é quando nós substituímos Deus pelo corpo. Quando nós substituímos Deus pelo casamento. É o que Romanos 1 diz. Nós substituímos o Deus Criador pelas coisas que foram criadas. Isso denuncia a nossa idolatria. Nós buscamos nessas coisas a nossa satisfação, a nossa felicidade. E é por isso que somos tão insatisfeitos. Nessas coisas buscamos nossa identidade. Nós buscamos também no sucesso, no conhecimento, nas conquistas. Estamos rejeitando a única coisa que pode de fato nos satisfazer. Jesus Cristo disse em João 7, 37, 38, ele se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. Vem a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Rios de água viva. Sabe por que Cristo fez o que fez naquela cruz? Para garantir que eu e você possamos ter dentro de nós essa fonte de satisfação, esse rio de água viva fluindo. E como é possível isso? Por meio do Espírito Santo. Jesus Cristo morreu na cruz para que Deus possa habitar em nós. Nós somos agora a morada de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em nós. Nós somos casa de Deus. A presença do Espírito é Deus vivendo em mim, uma fonte a jorrar a vida eterna dentro de mim. É isso que significa uma vida abundante. Eu e você podemos ter essa vida abundante de amor, de alegria, de paciência, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver e para encarar os desafios que temos a encarar. E não precisamos mais ir a um lugar para buscar esse Deus. Nós nos reunimos como igreja porque é um chamado de Deus. Mas a verdade é aquilo que Jesus disse para aquela mulher: você não precisa ir a Jerusalém nem a Gerizim, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. É isso, o Espírito de Deus veio viver em nós, mas nós temos rejeitado a fonte de água viva. Nós precisamos encontrar nele a nossa satisfação. Minha pergunta que eu te deixo é: você tem ido à fonte certa? Talvez essa é a razão pela qual você anda tão insatisfeito e tão insatisfeita. Como disse Paul Tripp, nossos corações nunca se satisfazem com coisas. Não! Nossos corações só se satisfarão com o doador das coisas. Se você busca felicidade nessas coisas, essa felicidade escapará por entre os dedos. Pare de buscar satisfação em outros lugares. Vá até a fonte que teve sede para garantir que rios de água viva fluiriam dentro de nossas vidas. Segunda resposta que nós podemos dar a esse amor é compreender que servir os outros é servir a Jesus. Compreenda isso. Servir aos outros, servir a Jesus é servir aos outros, ou servir os outros é servir a Jesus. Mateus 25, 37, 40 diz: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Entenda o contexto. Jesus, em determinado momento, virou para os seus discípulos e disse: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Então os discípulos falaram assim: mas Senhor, quando foi que nós tivemos faminto? Quando foi que nós tivemos sedento e nós te demos de beber? E Jesus disse: e o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Essa é uma verdade maravilhosa. Porque eu não sei você, eu gostaria de poder voltar 2000 anos atrás e estar naquele momento aos pés da cruz. A Mel assiste de vez em quando um desenho chamado Superbook, de um personagem que volta no tempo e vive as histórias bíblicas. Eu queria poder viver e estar diante de Cristo. E sabe o que eu faria? Eu queria saciar a sede de Jesus. Eu queria, em gratidão, pegar um copo, uma taça, encher de água que transborda, e eu queria dar ao meu Salvador. Sabe, eu não posso. Ou melhor, eu posso. Jesus disse que quando alguém estiver com fome, quando alguém estiver com sede, quando alguém estiver alguma necessidade, quando eu servir, é na verdade a Ele que eu estou fazendo. Entenda isso. Você não está fazendo o que faz pelo teu marido. Você não está fazendo o que faz pela tua esposa. Você não faz o que faz pelo teu chefe. Você faz o que faz por Cristo Jesus. Nós somos chamados para servi-lo, e nós servimos os outros, porque ao servi-los nós estamos servindo ao nosso Salvador. Foi o que disse a Madre Teresa de Calcutá. Ela diz: o tenho sede de Jesus não foi apenas um evento há 2000 anos atrás, foi um grito profundo que ressoa até hoje em cada pessoa que sofre, cada pessoa que carece do amor de Deus. O sofrimento delas se une ao grito de Jesus na cruz, e o mundo está sedento, gritando: tenho sede. Madre Teresa decidiu dedicar a sua vida para servir as pessoas, saciando a sede de Jesus. Em cada casa que ela abria, ela colocava uma placa: tenho sede, tenho sede. Foi o lema da vida dela, é o lema da nossa vida. Nós vivemos para servir como Jesus nos serviu. E ela disse: se virarmos as costas para os necessitados, viramos as costas para Deus. Qualquer tipo de necessidade, quando nós viramos as costas para alguém que precisa de ajuda, nós estamos virando as costas para Deus. E entenda, essa não é uma pauta política, longe disso. Essa é a pauta do céu. É com isso que o céu se importa. E o que nós temos feito? Há um texto em Amós, capítulo 8, versículos 11 a 13, que diz: está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esse é um texto que foi dirigido à comunidade de Israel, que passaria por um tempo, um período de sede espiritual. Mas esse texto cabe muito bem no tempo em que nós temos vivido, no mundo em que nós vivemos, na cultura e na sociedade que nós vivemos. Nunca tivemos pessoas tão famintas, talvez não apenas de pão, não apenas de sede, de água, mas da palavra do Senhor, uma sede espiritual. Você já percebeu isso? As pessoas ao nosso redor estão com sede. Acorda, abre teus olhos. Quando você chega no trabalho, aquelas pessoas estão sedentas espiritualmente. Quando você chegar hoje na tua casa, aquelas pessoas que não vieram ao culto, elas estão sedentas espiritualmente. Abra teus olhos e veja isso que o texto diz. Ele continua dizendo: as pessoas andarão sem rumo. Isso descreve muito bem o que nós estamos vivendo. As pessoas não têm rumo, elas estão que nem uma barata tonta procurando algo que satisfaça, algo que supra. Nunca antes uma geração buscou tanto a felicidade e a realização pessoal, e nunca houve uma geração tão insatisfeita. Pessoas cometendo suicídio, pessoas tirando sua vida, pessoas enlouquecendo, inúmeros surtos psicológicos e psicóticos. As pessoas estão vivendo o quê? Elas estão sedentas espiritualmente, elas têm fome, elas estão morrendo de sede espiritual. E o que nós temos feito? E o texto diz: elas vão andar de mar em mar, de um extremo ao outro, cambaleando e procurando por toda a terra, tateando, procurando onde está, assim como Salomão, que procurou por toda a terra. Eles vão se frustrar, porque ele disse: tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento, tudo isso é fútil, nada disso satisfaz, Nada debaixo do sol nos satisfaz. Eu nunca esqueço quando eu cheguei na Indonésia e eu vi aqueles jovens, homens e mulheres, pessoas lindas, mochileiros, aquele perfil exótico, buscando Buda, sentados na beira da praia adorando Deus fogo, procurando no hinduísmo uma resposta, procurando no elefante uma resposta. Sede espiritual, de mar ao outro, em vários destinos, procurando o transcendente, procurando o divino, o Deus Emmanuel, que se revela em Jesus, que veio a esse mundo, pisou na terra e morreu na cruz. E ele diz: em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede. Desmaiarão de sede. Vocês têm visto isso? Youtubers, influencers, atores de Hollywood, pessoas importantes e belas e maravilhosas, adoecendo, desmaiando de sede. A música do John Mayer descreve muito bem isso. Uma música dele que diz: amigos, ok, eu tenho amigos. Dinheiro, ok, eu tenho todo o dinheiro que eu preciso. Eu tenho uma boa comida, ok. Sexo eu tenho, ok. Guitarra tá ok, eu tenho as melhores guitarras. O microfone tá ok. Mensagens à minha espera quando eu chego em casa. Eu sou requisitado, eu tenho uma agenda. Eu sou uma pessoa importante, eu alcancei o sucesso. Mas alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. E eu não sei como consertar isso. Alguma coisa está faltando e eu não sei o que é. Ele continua dizendo em outra música: estou um pouco perdido no mar, eu sou um passarinho em uma árvore velha e grande, mas eu vou ser encontrado. Mas eu vou ser encontrado. Quando o meu tempo acabar, eu vou ser encontrado. Esse é o desejo de cada ser humano que habita essa terra. Desejo, o anseio de ser encontrado por Deus. E esse é o nosso privilégio. Nós anunciamos essa verdade. A maior alegria que existe na vida é conhecer Jesus. A segunda maior alegria que existe na vida é torná-lo conhecido. É o nosso privilégio falar de Jesus. Como diz José Marbés, o nível mais alto do egoísmo é conhecer Jesus e não falar dele para ninguém. Você tem falado, você tem compartilhado desse grande amor. Como você pode permanecer calado enquanto pessoas estão sofrendo e morrendo? Eu quero terminar com a história do Doug Nichols. Doug Nichols é um homem que se tornou missionário na Índia. Ele decidiu dedicar a vida dele para compartilhar essa mensagem, falar de Jesus. E Doug Nichols não sabia ainda a língua, o dialeto indiano daquele grupo que ele queria falar de Jesus, mas quando ele chegou lá e aprendendo a língua, ele acabou adoecendo de tuberculose. Ele precisou passar um bom tempo no hospital, e ele levou para o hospital junto com ele uma série de folhetos evangelísticos de João na língua daquelas pessoas, no idioma deles. E aí ele conta que ele chegou no hospital e durante aquelas noites e aqueles momentos difíceis ele compartilhava os folhetos, mas ninguém queria. Todo mundo educadamente rejeitava, os médicos rejeitaram, as enfermeiras rejeitavam, os pacientes rejeitaram. E uma certa noite, durante a madrugada, ele ouviu um homem, um senhor de idade, do outro lado da sala, cheia de macas e pessoas enfermas, e ele ouviu um homem murmurando, um homem chorando. E ele viu que aquele homem tentava se levantar na sua maca, tentava ir para algum lugar, mas ele acabou fazendo as necessidades na própria roupa dele, e o cheiro forte subiu em toda a sala, e todo mundo começou a reclamar e se queixar e gritar contra aquele velho. E ele viu aquilo, e na noite seguinte, quando ele ouviu de novo o velho murmurando, chorando, ele decidiu se levantar, e com muita dificuldade ele foi até a cama daquele velho e ele disse: eu posso te ajudar, posso te levar ao banheiro? E ele levou esse homem ao banheiro, esse homem fez as suas necessidades, eles voltaram e esse homem disse algo para ele que ele não sabe o que foi, mas o homem sorriu para ele e ele voltou para sua cama e dormiu. No outro dia pela manhã, logo cedo, o colega de cama do lado ofereceu para ele um chá quentinho e gostoso. e falou assim, apontando para o folheto, e ele entregou o folheto de João. E aí de repente ele conta que um milagre aconteceu. Durante todo o dia, as pessoas vinham até mim pedindo folheto. Os pacientes, as enfermeiras, os médicos, até que todos no hospital tivessem o Evangelho de João. Nos dias seguintes, vários me disseram que confiaram suas vidas a Jesus Cristo como Salvador, como resultado da leitura das boas novas. E ele termina dizendo, um pensamento final: o mundo não se importa com o quanto você tem ou com o que você sabe. Eles querem saber o quanto você se importa. Eu simplesmente levei um velho ao banheiro, e qualquer um pode fazer isso. Minha pergunta é: o que você está disposto a fazer por Jesus, que tem fome, que tem sede? O que você está disposto a fazer? Pois eu quero dizer a você que nós, como igreja, jamais ficaremos parados diante desse chamado e responsabilidade. Nós temos olhado para esse novo espaço, e eu não quero que você confunda, que você se iluda, porque não é sobre um novo espaço, é sobre uma visão. Eu ainda não posso compartilhar a visão por algumas questões, mas o que eu quero dizer é: prepare-se. Porque essa igreja começou servindo a nossa cidade. Quando nós chegamos aqui em 2012, nós procuramos o Sr. Ozias e o Deco, e nós falamos, nós queremos começar uma igreja servindo a cidade. Começamos uma parceria com o Instituto Deco, cuidando de 140 crianças, cuidando daquelas mulheres, cuidando daqueles papais. Nós cuidamos das crianças, celebramos inúmeros momentos com eles, compartilhamos a mensagem do Evangelho, mas o Instituto foi vendido. E desde então Deus falou, Thiago, ajeita as coisas. Ajeita as coisas. E eu creio na visão que Deus tem nos dado de uma cidade transformada por Jesus. Não é sobre um novo prédio, não é sobre isso. É sobre pessoas famintas, é sobre pessoas sedentas, é sobre uma cidade com necessidades físicas, mas especialmente espirituais. E nós seremos os braços e pés servindo a Jesus. Uma cidade transformada por Jesus. Aguarde, que grandes novidades estão por vir. Nós estamos preparando esse novo momento que viveremos como igreja, quando nós adentrarmos aquele lugar. Uma nova visão, uma nova direção. Tudo aquilo que nós faremos por Jesus. Portanto, para refletir e praticar, primeiro, o sofrimento redentor de Jesus na cruz revela o amor incomparável que Deus tem por nós. Segundo, a única fonte capaz de saciar a sede da nossa alma é Jesus Cristo. Pare de procurar em outros lugares. E terceiro e último, a maior alegria que existe é conhecer Jesus. A segunda maior alegria é torná-lo conhecido. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor, na cruz, sofreu, teve sede. E tudo que tu fizestes foi por amar a Deus e por cumprir a missão que Deus te deu, ó Cristo. E hoje nós estamos aqui, nós queremos agradecer, nós queremos nos render a Ti, a esse amor, nós queremos experimentar, nós queremos desfrutar essa vida abundante, nós queremos que esses rios de água viva fluam a partir de nós, nós queremos abandonar as cisternas rachadas, nós queremos nos converter do nosso mau caminho e nós queremos seguir na direção da fonte de água viva e ali satisfazer a nossa sede, Deus. Portanto, nós queremos te agradecer pela tua grande obra na cruz. E nós, inspirados por aquilo que o Senhor fez, nós queremos ser vasos e instrumentos em tuas mãos, para saciar a sede de um mundo sedento e faminto, levando o teu amor, fazendo o teu nome engrandecido. Assim nós oramos como igreja, Pai, porque somos teu povo, e nós queremos ser tuas mãos nesse mundo. Oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.